Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. No programa de hoje você confere: pandemia impacta no trabalho das recicladoras caxienses. Nesses meses de enfrentamento ao coronavírus, ocorreu a redução de resíduos de 90 toneladas para 64 toneladas por dia, devido ao aumento expressivo de catadores. Ganho ambiental da geração de energia solar na Anrigs equivale a 4.703 árvores plantadas. Conheça o case da Associação Médica do Rio Grande do Sul. Entenda por que agosto é o mês dos ventos. E ainda, coletivo Viva a Cidade promove ação de valorização das calçadas para lembrar o Dia do Pedestre. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos das 9 às 10 horas da manhã. O programa também fica disponível no site no endereço www.tuaradio.com.br em podcast. Por isso curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, o assunto é o lixo. A pandemia impactou no trabalho das recicladoras caxienses. Nesses meses de enfrentamento ao coronavírus, ocorreu a redução de resíduos de 90 toneladas para 64 toneladas por dia, devido ao aumento expressivo de catadores. O supervisor do setor de coleta da Codeca, Gilvani Lima, falou sobre o assunto em entrevista ao programa. A entrevista foi motivada a partir das reflexões possíveis relativas aos 30 anos da coleta seletiva na cidade. Lima, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, é um prazer imenso participar.
Desses 30 anos de coleta seletiva, quanto tempo você acompanha o serviço?
Eu estou há 17 anos nesse serviço.
Mais a metade, né? Já é um bom período.
Mais a metade.
Lima, me fala um pouquinho sobre como funciona a coleta seletiva em Caxias do Sul.
Nós temos uma roteirização. É, por exemplo, tem regiões que é feito diariamente, o orgânico é alternado e o seletivo, então, é duas vezes por semana. Então, por exemplo, na segunda e quinta-feira de manhã, a gente coleta a região São José, Delado, Bairro São Leopoldo, Marechal Floriano. E a terça e sexta-feira é feita a coleta na região do Rios, que envolve Forqueta, Distrito Industrial. Na quarta e no sábado, então, a região de Narec, daí o Jardim Iracema, Serrano, Brasília. Então, as equipes saem, é um motorista e três coletores, coleta manualmente. A gente tem no turno da manhã 6 caminhões, no turno da tarde 7 caminhões que efetuam a coleta e depois é distribuído as reciclagens da apoiadora da Codeca para fazer o trabalho de reciclagem.
Certo. Antes de ter a coleta seletiva, eu sei que você não tem esses dados pela tua experiência, porque você, quando começou, já tinha reciclagem. Mas, obviamente, deve ter um panorama do que melhorou em termos de coleta seletiva, em termos do problema do lixo para Caxias do Sul, depois que foi instituída a coleta seletiva.
Isso melhora bastante assim, o aterro, o meio ambiente, né, que vai menos material reciclado, além de ser aproveitado, que pessoas sobrevivem, né? Ganha o seu dinheirinho através daquele trabalho, ele melhora a qualidade do meio ambiente. Então, por exemplo, até 2018, 2019, a gente recebia, em média, 90 toneladas dia de lixo seletivo. Depois, devido ao poder aquisitivo, até o problema do Covid, né, caiu um pouco. Hoje, a nossa média chega de 64 a 70 toneladas diárias. Mesmo assim, um volume bastante grande, né? Mas, o que falta ainda um pouquinho é o cidadão separar melhor, né? Nós poderíamos aumentar essa quantidade, né? Mas quanto a coleta melhorou, sim, que fica... é muito valioso a gente saber que faz um trabalho assim através dos nossos coletores e motoristas, né? E que beneficia alguém, qualidade de vida e meio ambiente, né?
Perfeito. Hoje, quanto representa ou em volume ou em percentual a coleta de lixo seletiva dentro do processo de coleta no total? Tem a orgânica e tem a seletiva. Quanto representa no total a seletiva?
Hoje a gente coleta em média de 400 a 450 toneladas diárias, o total. E desses aí, então, tira 70 toneladas, ele deve estar em torno de 15%, mais ou menos.
Dá para aumentar bastante ainda, né, Lima?
dá para aumentar bastante. Essa conscientização, né, o pessoal separar um pouquinho melhor, né, ajuda bastante o nosso trabalho e todos os recicladores que dependem desse material.
Você falou do mapeamento, onde a coleta seletiva passa, né, os dias, os locais, esse roteiro que a coleta faz em Caxias do Sul. Ele pode ser ampliado? Tem regiões que têm mais volume de coleta seletiva do que outras já instituídas? Por exemplo, as áreas da cidade que as pessoas já reciclam mais, por exemplo?
Olha, hoje, a gente tem praticamente 100% da onde tem coleta orgânica, a gente tem 100% dela coleta seletiva, inclusive nas colônias. Então, tem regiões, sim, que dá um pouquinho mais, um pouco menos. A gente tem aquele pessoal também, que é o tal de catador legal, pessoal que cata o lixo, que também sai nas ruas, né? Então, tem regiões, tem pessoas que juntam mais, a não ser a Codec, e outros que juntam menos. Então, hoje é meio parelho a questão, assim. Por exemplo, nas colônias, a gente tem uma coleta semanal. Na segunda-feira faz um local, terça-feira outro, quarta outro e assim por diante. Então a gente cobre tudo onde tem coleta orgânica e tem seletiva hoje.
Entendi. Lima, uma outra questão importante, a pandemia, ela impactou de alguma maneira o processo de coleta seletiva em Caxias do Sul? A gente tem uma informação, inclusive, de que aumentou o número de catadores em função do desemprego, da crise econômica e impactou nas recicladoras. Isso é verdade?
Isso é verdade, sim. Porque hoje tem muitas pessoas que saem catar, né? O catador, que a gente chama, né? E é uma sobrevivência deles também, né? Então, isso acaba diminuindo o material que chega até a reciclagem. Bastante, bastante. Tanto é que a gente coletava 90 toneladas, hoje temos 64, 70, né? Diário. Então, é um volume bastante expressivo, né?
Uhum. A gente acabou de receber uma informação de que há, inclusive, um movimento, né, da gestão municipal nesse sentido de poder lidar com esse descontentamento dos recicladores de lixo versus catadores. Vocês que estão na ponta, né, independente dessas questões que estão andando, existe mesmo essa dificuldade, esse conflito, esse descontentamento dos recicladores parceiros?
É, realmente está acontecendo, porque o material chega menos, né? Então, a gente está vendo junto com o poder municipal aí alguma atitude para melhorar um pouquinho, digamos assim, que chegue mais esse material até o reciclador reconveniado, né, que tem a parceria com o município, com nós da Codec aí.
Claro. Lima, já que você está mais aí na parte da linha de frente, como eu já disse, eu queria aproveitar o ensejo aqui da entrevista para te pedir algumas dicas, orientações à população sobre a forma correta de fazer o descarte seletivo. Ainda tem alguma situação que vocês que fazem a coleta, que organizam, gostariam que a população melhorasse também, porque tem um lado de fazer coleta e tem um lado de quem coloca nesse resíduo lá na rua, lá na lixeira?
Claro, um ponto-chave que ainda acontece muito é, por exemplo, o vidro. Ainda há muitas pessoas que não identificam o vidro, causando muitos acidentes de trabalho, nosso funcionário ali na hora de coletar. Então, que realmente, a hora de separar, tentar se identificar, tem gente que coloca uma observação, né? Aqui é copo quebrado, é vidro quebrado, é litro, no final, né? E também, em contrapartida, muitas pessoas colocam junto com o orgânico, o PET, não separam, né? Então isso acaba se perdendo, porque ele vai para o orgânico. Mas quanto melhor a população colocar nos dias certos de coleta, no site da Codec tem todas as ruas e locais o horário que passa o caminhão. Então o pessoal tentar se informar ou ligar para o nosso CAC aqui e ver certinho o dia de coleta, porque o que acontece? Às vezes o cidadão coloca o lixo, digamos, na segunda e a coleta passa só na quarta, ou na quinta, um exemplo, né? Então o lixo fica ali, na rua acaba o vento levando, até os catadores passando dentro do nosso caminhão e levando, né? Então essa forma de tentar colocar isso no dia da coleta certa ajudaria o processo.
Perfeito. Lima, nessa semana, o prefeito Adiló de Domênico acabou se reunindo com lideranças justamente para tentar encontrar soluções sobre essa questão que nós falávamos das recicladoras, né? E acabou fazendo uma apuração de que algumas recicladoras estavam, inclusive, com portas fechadas pela falta de matéria-prima, paralisação de algumas delas. E acabou acionando a própria Codeca para tentar colocar mais caminhões para o transporte desses resíduos seletivos até as recicladoras. Isso já está acontecendo, vai melhorar? Como vocês da Codeca olham essa possibilidade?
Olha, nós estávamos com um problema de alguns caminhões, foi mecânico aí meio grave, motor, outras partes aí, mas graças a Deus, hoje saíram todos os setores, ontem saíram todos, então está melhorando dia a dia o nosso empenho, nossa oficina, nossa gestão aqui da Codeca, junto com o prefeito. A gente está fazendo de tudo para que normalize e está se normalizando. Então, se Deus quiser, a partir de essa semana vai tudo dar certo e a gente vai tentar, que normalizando a quantidade de caminhões suficiente, né, as reciclagens recebem mais material também. Então, isso está sendo resolvido, graças a Deus, está andando bem a partir dessa semana aqui. Tivemos um problema meio sério dos mecânicos, né, mas está resolvido no momento.
Lima, obrigada pela tua presença aqui, viu? Um forte abraço em nome de você aí da supervisão, o nosso reconhecimento quanto população a todos que trabalham, que atuam na coleta seletiva em Caxias do Sul. 30 anos não é pouca coisa, parabéns a vocês.
Muito obrigado, eu agradeço em nome da CODEC, em nome do município, em nome do prefeito Adiló, e estamos juntos, que precisar qualquer dúvida aí, tá ok?
Obrigada, até a próxima, tchau, tchau. E você já parou para tentar entender por que agosto é considerado o mês dos ventos? A doutora em Ciências e assessora de conhecimento de Ciências e Biologia do Sistema Positivo de Ensino, Samantha Fecchio, explica e também esclarece qual o papel dos ventos na preservação da vida no planeta. Acompanhe! Oi, professora Samantha, bom dia, tudo bem?
Olá, bom dia a todos, tudo certo por aqui.
Perfeito. Friozinho aí também hoje, professora?
Sim, aqui em Curitiba normalmente é sempre frio, né? E tem muito vento também.
É, parecido com a Serra e com Caxias do Sul. Samantha, vamos explicar então por que mês de agosto é considerado o mês dos ventos?
Então, primeiro é uma coisa muito comum a gente, desde pequeno, ouvir que o vento é o ar em movimento, né? Mas é importante a gente entender que isso acontece pela diferença da pressão do ar. Então, essa diferença é provocada por vários motivos, entre elas pela temperatura. Especificamente, no mês de agosto, intensifica uma massa de ar chamada anticiclone, que se forma ali no Atlântico. Essa massa de ar, ela acaba tomando força nesse período do ano em que a temperatura cai. E isso provoca essa grande quantidade de ventos nessa época do ano aqui para nós.
Entendi. É a pressão do ar, então. Na verdade, está dentro. E por que acontece mais, de forma um pouco mais intensa, né, nessa época do ano, para nós aqui do Hemisfério Sul?
Isso, porque o que acontece? Com a redução da temperatura, acontece uma diferença de pressão, diferença de pressão no nosso continente com essa massa de ar que vem do Atlântico. Então, como reduz a temperatura, essa massa de ar do anticiclone se torna mais intensa. Então, o anticiclone ele acontece o ano inteiro, o tempo todo, né, ali nessa região do trópico, mas quando não está tão frio, a gente não percebe tão intensamente. Então, essa questão da redução da temperatura nesse momento do ano aqui para nós, junho e agosto, acaba fazendo com que essa ação do anticiclone torne-se mais intensa aqui para nós, o que provoca maior quantidade de ventos.
Entendi, a gente percebe mais, é mais ou menos isso.
Perfeitamente.
Samantha, além disso, obviamente a gente fala que o vento é o ar em movimento, mas o vento a gente muitas vezes não pensa qual o papel dele no processo de ecologia, de sustentabilidade, de eficiência, de que tudo flua, né, que a vida flua no planeta. Você poderia explicar qual o papel dos ventos nesse processo?
Sim, realmente ele é muito importante. Até recentemente nós tivemos muitos problemas com as geadas, né, em diversas regiões do Brasil. E o vento, ele ajuda a minimizar ou evitar as geadas. Por quê? O vento, ele acaba reduzindo a umidade do solo. Consequentemente, a geada, ela não é tão intensa, ela não acontece. Outro fator muito importante de contribuição do solo é que ele vai determinar... é que ele vai determinar diferentes climas, né? Então, os climas também são determinados por essas massas de ar, por esses ventos, que, por sua vez, eles ajudam a transportar a umidade do ar. Então, o vento, ele ajuda na transpiração das plantas, que acaba liberando umidade para o ar, e esse vento, ele também pode transportar a umidade para diferentes regiões. Então, é muito interessante a gente entender que é graças ao vento que a umidade do ar produzida, por exemplo, lá na floresta amazônica, vem para a região sudeste do Brasil. Então, toda a umidade produzida pela floresta, por meio do vento, é direcionada para outras regiões do Brasil. Outra importância do vento é em relação à polinização. Você mencionou a questão da ecologia, né? Muitas plantas são polinizadas por meio da ação do vento. Então, é o vento que vai fazer o transporte do grão de pólen e, consequentemente, produção de alguns frutos, tá? Que isso torna-se, inclusive, relevante para o ser humano, não só para os outros seres vivos. E falando especificamente sobre o ser humano, o vento ele contribui muito para a produção agrícola e também de energia elétrica. Né? Lá no litoral do Nordeste brasileiro, por exemplo, tem uma incidência muito grande de vento, né? Por ação também desse anticiclone. E essa ação do vento, essa energia desse movimento do vento se transforma em energia elétrica. Então é graças ao vento que tudo isso pode acontecer.
Entendo. Já que você mencionou sobre a questão, né, da velocidade e de como o vento se comporta nessa ou naquela região, eu tenho um dado aqui, ele não é recente, Samantha, mas acredito que ele esteja valendo ainda, né? De acordo com dados da meteorologia, a velocidade do vento média, né, aqui no Brasil, no Recife, mais para o norte, é de 11 km por hora, na região do Agreste fica em 13 km por hora, no sertão ultrapassa os 15 km por hora. Então ele varia, né, em várias regiões de 11 a 15 quilômetros, mas que em agosto pode acontecer ventos até 70 quilômetros por hora. A gente falou do lado positivo do vento e o lado negativo, quando ele fica intenso demais, o que ele pode causar de prejuízos?
Pois é, essa questão de prejuízos do vento, ela acontece e de fato seus dados estão coerentes, porque normalmente os ventos eles são um pouco mais intensos na região do continente do que em relação a costa em algumas situações, e os prejuízos do vento são muito significativos. Então, dependendo da intensidade, ele pode provocar problemas em relação à erosão do solo, se esse solo está desprotegido, né, sem uma vegetação ali que segure essas partículas do solo. Outro problema é que esses ventos eles acabam interferindo ou trazendo uma maior incidência de ondas. E essas ondas, ao entrar no continente, provocam, né, certa destruição ali na costa. E nós temos também de processos do vento que interfere na própria agricultura. Então, dependendo da intensidade do vento, isso vai provocar, então, um desgaste das plantas, queda dos frutos, né, também que isso acontece com muita frequência. E quando o vento interfere nas plantas, por exemplo, provocando... quando os galhos caem, isso acaba deixando a planta exposta a algumas pragas, o que também pode provocar outros problemas, tanto para a natureza como um todo e especificamente para o ser humano.
Perfeito, muito bem colocado. Olha só quanta coisa a gente aprende, né, sobre essa questão do movimento, né, dos ventos e a importância que ele tem. Muitas pessoas também podem, né, já entender que a gente tem várias formas hoje de encontrar energia que não seja essa convencional que a gente utiliza e que sabe que tem prazo para acabar. Nessa manta, os ventos também podem gerar energia, né?
Sim, é uma energia renovável, né, como a gente fala, porque o vento ele sempre vai existir. E é diferente de outras fontes de energia, que aí elas podem ser esgotáveis. O vento realmente, como tudo na nossa vida e tudo que existe aí no ambiente, tem fatores muito positivos e às vezes outros negativos, né? É importante que a gente, por meio do conhecimento, a gente tente contornar algumas dessas situações danosas. Então, por exemplo, em relação especificamente à agricultura, quando a gente conhece esse processo do vento, né, todo o mecanismo dele, a gente consegue colocar proteção, por exemplo, em relação às plantas e também em algumas casas. Então, tudo isso é importante. Conhecimento nos ajuda aí a sobreviver e superar esses transtornos provocados por alguns fenômenos naturais.
Samantha, muito obrigada pela sua presença e explicações aqui ao programa. Um forte abraço.
E no próximo bloco, ganho ambiental da geração de energia solar na Anrigs equivale a 4.703 árvores plantadas. Conheça o case da Associação Médica do Rio Grande do Sul. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já! Música.